política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Não há como falar da política de Santa Cruz do Capibaribe hoje sem falar da novela Taboquinha, que a gente já traz há tantos e tantos anos. Tem mais capítulos do que a novela Malhação. É, ultrapassou todas as perspectivas de duração. E ela continua, né? Continua passando, continua se renovando e isso não para. Novos fatos vão acontecendo o tempo inteiro. Nessa discussão super chata que, na maioria das vezes, a gente já sabe o resultado qual vai ser. É, nas últimas semanas, nós tivemos uma situação de rompimento, tivemos anúncios feitos de forma dividida, de forma separada, tivemos notícias, informações de percas que aconteceram ao longo dos dias, né, de rompimento, o caso do ex-prefeito Tonho do Pará, primeiro ex-prefeito da história de Santa Cruz do Capibaribe, de fato, a romper com seu grupo político. E depois tivemos alguns sinais de conciliação, né? Havia ali, talvez com aquela informação da perda, rumores, inclusive, de que mais prejuízos poderiam acontecer no grupo de oposição. Aí tivemos também uma situação de sinais de que haveria uma certa união, né? Poderia acontecer mais na frente, talvez uma conciliação que pudesse ali começar a acontecer, e se desenhou a semana passada, mas se desfez muito rapidamente. No final de semana, o José Augusto Baia articulou uma adesão de Carlinhos da Coab ao projeto eleitoral de Cleiton Barbosa. E não foi, foi uma notícia que mexeu, né, novamente com os bastidores da política. Independente de ter sido Carlinhos ou ter sido outro vereador, mas foi mais um vereador que estava ali no grupo dos vereadores que apoiavam uma candidatura, uma pré-candidatura do Fernando Aragão, e que pulou do barco. Né, passaram aí para o projeto Cleiton, idealizado por José Augusto Maia. E isso novamente causou mais um impacto dentro do grupo de oposição e mostrou que não há lá essa conciliação. Enquanto isso, a ala que defende o nome de José Augusto Maia se apega na promessa de que uma pesquisa vai decidir as coisas. Quando a gente sabe que esse filme já passou, essa história já foi contada, teve gente que acreditou no conto de fadas e quando foi lá no final, nos últimos capítulos, o resultado não teve nada a ver com aquilo que se presumia, que se identificava nas pesquisas. Então, é uma novela que já passou e que já deixou muita gente chateada, muitos personagens pularam fora porque não aguentaram estar passando por isso e, mais uma vez, essas cenas se repetem. Eu vou aqui tentar presumir o que vai acontecer, isso é especulação, né? É algo que eu estou imaginando. No final das contas, essa pesquisa não vai existir, o resultado não vai acontecer, o candidato será decidido conforme o desejo de José Augusto Maia, o líder do grupo político, e muita gente vai perder a oportunidade, inclusive o tempo vai passar, muitas coisas vão acontecer e outras vão deixar de acontecer. E prejuízos ainda vão acontecer também. Quem pensa que o Grupo Taboquinha, até 2016, já perdeu tudo que tinha que perder, não perdeu ainda. Com certeza, enquanto houver essa situação de choque, as águas vão rolar, né? Vão passar por baixo da ponte, e aí algumas coisas ainda vão ficar pelo caminho. A gente vai saber um pouco melhor disso, com certeza, nas próximas semanas, que nós vamos entender quais serão essas perdas.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:09. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Muita coisa está acontecendo. Nós tivemos fora do ar durante todo o dia de ontem. Ontem nós não tivemos a edição do programa Rádio Debate, né? Portanto, algumas informações a gente começa a trazer agora, nessa edição de hoje. Entre elas, a informação do dia, né? Posso dizer assim, é a reunião que vai acontecer e debater a retomada das obras da BR-104. A retomada ou a esperança para que ela aconteça, né? Porque de notícia de retomada mesmo, a gente ainda não tem nada. Deixa eu trazer aqui as informações divulgadas pelas assessorias. Na próxima quarta-feira, o prefeito de Santa Cruz, hoje, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, e o deputado estadual, Diogo Moraes, irão participar de uma reunião na Secretaria de Transportes de Pernambuco. No encontro, serão discutidas questões a respeito da retomada das obras de duplicação da BR-104 na região do Polo de Confecções do Agreste. E será criado o comitê gestor para acompanhamento dos trabalhos junto ao governo do estado. Para a reunião, que acontece na capital, foram convidados vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, a diretoria do Moda Center, além de vereadores, prefeitos e entidades de municípios vizinhos, por onde passa a estrada em questão. Cobramos o reinício da obra de duplicação da PE-160 e conseguimos. Ficamos acompanhando de perto e estão aí as máquinas e a equipe trabalhando. Agora vamos nos unir para cobrar e acompanhar a retomada dessas outras estradas tão importantes para o nosso polo, que é a questão que é a BR-104, falou o prefeito Edson Vieira. Daqui a pouco a gente tenta um contato com o prefeito, com o deputado Diogo, os envolvidos, né, nessa segunda demanda, segunda ou terceira, que acontece em torno, agora em 2015, em torno da retomada das obras. Nós tivemos aqui a audiência pública envolvendo o senador Humberto Costa, idealizada pelos vereadores Fernando e Diomedes, e agora o governo municipal, o grupo de situação, o deputado Diogo Moraes, fazem também o seu papel, buscando também respostas para essas questões. O que não pode é a situação ficar morna e ficar parada. Houve um comitê gestor que foi fundado, que foi lançado há tempos atrás, no início das obras, tinha como presidente o prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, mas aquela turma só ficou à frente das obras e só se interessou por ela até que o problema de Caruaru fosse resolvido. Depois disso, o assunto ficou para trás e as obras estão aí paradas há muitos anos e a população passando esse sentimento de inferioridade, como sempre acontece quando a gente coloca essa situação em relação ao que acontece para Caruaru e o que deixa de acontecer aqui para Santa Cruz. Romenick.
Ney, nós começamos a observar que quando as duas alas partidárias, grupo político, né, que duas alas é no grupo Taboquinha, os dois grupos políticos de Santa Cruz do Capibaribe querem se juntar para fazer alguma coisa, dá certo. E quando essa união vem, principalmente com a classe empresarial, com as entidades, a coisa anda de forma mais séria. Nós observamos que antes dessa audiência, o vereador Fernando Aragão e Diomedes fizeram uma pré-reunião com a classe empresarial e o senador Humberto Costa. Mostraram ao mesmo que era necessário a retomada dessa BR-104. Daí saiu a ideia dessa audiência, né, através dessa reunião realizada, essa pré-reunião realizada com Fernando Aragão, Diomedes, Humberto e parte da classe empresarial de Santa Cruz do Capibaribe. Tivemos uma audiência que superlotou a Câmara de Vereadores, uma audiência suprapartidária, né? E observamos que a partir dessa audiência, que tivemos uma sacada tremenda do vereador Fernando Aragão e de uma grandeza tamanha do prefeito Edson Vieira, que participou da mesma e mostrou que quer levar à frente essa situação, a gente já observou que do resultado dessa audiência já iniciou um tapa-buraco na outra semana. Foi prometido lá um tapa-buraco, depois um recapeamento e assim uma duplicação. E a retomada da duplicação. A operação tapa-buracos existiu semana passada. Os vereadores Fernando e Diomedes estiveram presentes acompanhando o trabalho desse tapa-buraco. E depois, nós observamos aí que de forma rápida, o prefeito Edson Vieira tratou de fazer essa reunião que acontecerá logo mais na capital do Recife, né? Na capital Recife, na capital de Pernambuco. E a gente observa que a coisa pode começar a andar se continuar com essa unidade, né? Não só com os políticos de Santa Cruz do Capibaribe, mas também com os políticos das cidades circunvizinhas a Santa Cruz, das cidades que fazem parte de onde a BR-104 irá, de onde a BR-104 corta. Então, a gente observa que a partir do momento que se deixa a politicagem de lado, a partir do momento que se deixa as picuinhas de lado, né, que não se fala besteira e busca, de fato, conquistar obras para Santa Cruz do Capibaribe, a coisa pode andar e muito. Então vamos agora só esperar o resultado de hoje, né, o resultado da reunião hoje.
8 horas e 15 minutos, estamos agora na ponta da linha com o deputado estadual Diogo Moraes para falar justamente sobre essa audiência, sobre essa reunião que acontece hoje. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os ouvintes da Paula FM, com grande satisfação que falamos com você mais uma vez. Desculpa a voz, que estou um pouco gripado.
Nordestino é assim, né, deputado? A gente começa a chover um pouquinho o tempo, já começa a ter os efeitos.
Pois é. Tanto tempo sem chuva, quando volta a chuva, a gente fica desse jeito.
Deputado, hoje o seu grupo se reúne, na verdade, uma reunião que vai contar com instituições e representantes de várias prefeituras, cidades, daqui de Santa Cruz, pluripartidária, né? Para tratar sobre essa questão que é muito complexa e talvez uma das mais importantes para essa região, que é a duplicação da BR-104. O que é que vai ser dito, o que é que vai ser cobrado nesse encontro de hoje?
Olha, o que é que nós vamos tratar, nós vamos esclarecer também, é a real situação. Na verdade, é um trabalho da Secretaria de Transporte do Estado de Pernambuco, que é responsável pela gestão da obra da BR-104. Desde lá atrás, as pessoas que têm um pouco mais de memória se lembram do comitê gestor, que nós participamos e quem fez toda a gestão dessa duplicação da BR-104 até o problemática da Delta Construtora, que teve problema com todo o país, que deflagrou esses escândalos de corrupção do governo do PT, ela saiu de algumas importantes obras ao redor do país. E uma delas foi a BR-104. Há um novo processo licitatório, há um processo em termos de ajuste de conduta perante o DENIT, o DR, a Secretaria de Transportes, o Ministério de Transportes, inclusive o ministro de Transportes é um grande amigo pessoal do presidente do PR estadual, Anderson Ferreira, e nós já tivemos algumas reuniões sobre isso. Inclusive, eu almocei com o governador Paulo Câmara na última terça-feira e tratando desse assunto, que é uma obra prioritária para o governo de Pernambuco, sem retaliação nenhuma do governo Dilma, sem nenhuma retaliação de qualquer instância federal. Até mesmo porque a BR-104 é um importante eixo de ligação econômico para uma região de desenvolvimento que é o Polo de Confecções do Agreste. Nós iremos tratar esse assunto com o secretário executivo Antônio Júnior, com o secretário de Transporte Sebastião Oliveira, com o diretor de operações do DR, que é responsável por essa obra, doutor Silvano. Então nós iremos esclarecer aí algumas dúvidas que pairam no ar numa reunião aí feita convocada por alguns vereadores da nossa oposição. Então, na verdade, nós iremos dar um panorama geral da questão da BR-104, bem como também dois probleminhas que temos de reivindicação popular pertinente, que é de Pão de Açúcar e da Vila do Oscarzão. O ex-vereador doutor Nanau está vindo também para tratar dessa questão aí da Vila do Oscarzão. Uma coisa simples, coisa que nós podemos resolver. O projetista já estive lá semana passada pedindo esse estudo para a gente resolver. Então essa reunião ela vai contar com vereadores, prefeitos, vice-prefeitos dos outros municípios que correspondem ao trajeto da BR-104, da BR-160, haja visto a importância dessa grandiosa obra, que é, sem dúvida nenhuma, o maior legado que o ex-governador e eterno líder Eduardo Campos vai poder deixar para a nossa região. O governador Paulo Câmara tem tido uma sensibilidade muito forte, haja visto você ver que ele teve essa preocupação, além de visitar a cadeia pública de Santa Cruz, fazer um sobrevoo, para ver um panorama geral por cima de como andam as obras, para a fiscalização do chefe maior do nosso estado.
Agora, deputado, como é que fica essa questão do jogo de responsabilidades? A impressão que a gente tem é que o governo federal coloca a responsabilidade maior para o estado. Como é que vai ficar isso? Quem, de fato, vai assumir essa responsabilidade, esse papel?
Não, na BR-104, o papel de gestão e acompanhamento, fiscalização e execução de obra é do DR, é da Secretaria de Transporte. Isso vem lá de 2000 e, se não me engano, 30 de janeiro de 2009, quando o governador lançou a obra ali em Central Palácio. Isso aí não é novidade para ninguém. Isso aí está há muito tempo, e quem tocou a obra foi a Secretaria de Transporte, o comitê gestor foi a Secretaria de Transporte. Isso aí não é novidade para ninguém, isso aí todo mundo sabe, não tem responsabilidade. A única coisa que aconteceu foi o problema da construtora, e que vai ter uma realicitação desse trecho de ali que eu acompanhei um pouco depois de Toitama até Pão de Açúcar. Isso aí todo mundo tem conhecimento, todo mundo sabe disso, isso aí não é novidade para ninguém. A gestão é da Secretaria de Transporte, até tanto que já teve várias e várias reuniões entre Sebastião e o ministro do Transporte lá em Brasília, inclusive fui convidado aí para uma dessas reuniões, e infelizmente por motivos do trabalho aqui na primeira secretaria não pude ir, mas isso aí a gente sabe que mesmo na hora que for tocar, a responsabilidade é da Secretaria de Transportes.
Que horas, deputado, para a gente fechar, que horas que essa reunião acontece?
10 horas da manhã na Secretaria de Infraestrutura, que agora mudou a nomenclatura, mas 10 horas da manhã lá no gabinete do secretário Sebastião Oliveira, contando com a presença aí de vereadores, prefeitos e representantes da sociedade, só para esclarecer, na verdade, alguma coisa que ficou em dúvida da BR-104. E da PS-160 é ver a viabilidade das reivindicações de Pão de Açúcar e da comunidade da Vila do Ascazão.
Quais são, deputado, as reivindicações dessas vilas?
Olha, na verdade, seria uma via expressa ali na Vila do Ascazão, porque os retornos em obras de duplicação, né, elas não são aonde nós queremos que elas sejam. Aí existe uma série de estudos técnicos, desde a frenagem dos veículos até o ponto de observação de altura do ponto mínimo para o retorno, e aí fica um pouquinho mais distante da vila. Então, uma via expressa seria a estilo encruzilhada de São João, mais ou menos, porque você vê, se você chegar em Gravatá, um retorno é no começo, bem depois da entrada de Gravatá, e outra é só depois de Gravatá. Então, isso a gente não tem muito, não tem a duplicação, é isso. A gente tem muito que está exigindo, dizendo, eu quero o retorno aqui, eu quero o retorno acolá. Então, desculpa. Então, na verdade, eles querem essa via expressa, que é para minimizar a distância. Já em Pão de Açúcar, eles falam para passar de um lado para o outro do distrito de Pão de Açúcar. Estão reivindicando alguns semáforos. Não sei se é possível, mas nós já pedimos para que os técnicos fizessem esse estudo, vissem se fosse possível. O governo não está se colocando a negativa para nada. É fazer aquilo dentro da legalidade, do estudo técnico, e que possa ser feito. Então, já tivemos lá semana passada, os técnicos foram fazer esse estudo, principalmente de Pão de Açúcar, e nós vamos discutir isso hoje a partir das 10 horas da manhã, isso no segundo momento da reunião. No segundo momento que a gente puder terminar da BR-104, nós iremos entrar nessas duas reivindicações da PS-160 e ter alguma novidade em termos de cronograma, planejamento orçamentário, que está tudo em dia. Na verdade, essa é uma das grandes obras que está se tocando em Pernambuco, e o governador tem muita preocupação. Então, isso será uma grande reunião. A gente vai discutir, vai esclarecer algumas tentativas daquelas pessoas que trabalham, não vou falar que trabalha contra, mas que trabalha para que a obra não tenha esse sucesso e isso aconteça em pouco tempo, com menos de...
Bom, perdemos o contato com o deputado Diogo Moraes, né, mas deu para a gente entender exatamente como será feito esse encontro hoje, essa reunião. E a gente agradece desde já a participação do deputado Diogo aqui no programa Rádio Debate. A gente discute agora um pouquinho sobre a política lá de Toritama, né? Passado aquele momento também da semana passada, onde a cidade ferveu com a ação de cassação do prefeito Odon, agora as coisas começam a tomar o seu lugar, né? Retomar os seus lugares, algumas indo para locais diferentes. Um dos vereadores que chamou a atenção, digamos assim, esteve no centro das atenções naquela situação ali, foi o vereador Zé Neto, aquele vereador que durante a votação disse que votava pela procedência das denúncias, depois improcedência, aí mudou o que estava falando e disse, eu me abstenho, né? Então, um momento ali muito complicado no voto do vereador, que ninguém sabia como ele ia votar. O que é que acontece? Vereador Zé Neto é um vereador do governo, e seria naquela noite, segundo as informações de bastidores, uma das surpresas da noite. Ele estaria tendendo a votar pela cassação, né? Contra, pela perca de mandato do prefeito Odon. Só que as coisas mudaram ali muito rapidamente, e aí houve aquela questão do vereador que fazia parte, aliás, faz parte da oposição, e de uma hora para outra decidiu se abster do voto, causando uma surpresa muito grande ali naquele momento. Com aquela cena ali, talvez, né, pouco tempo depois, pulou um voto, o voto sequente era do vereador Zé Neto, ele já não sabia mais o que votar, pelo menos foi essa a impressão que deu. E aí disse uma coisa, depois disse outra, depois se absteve do voto, como eu falei agora. O vereador Zé Neto falou para a Rádio Líder, lá de Toritama, né, deu a entrevista na última terça-feira e explicou os motivos pelos quais ele teria tomado aquela decisão, né, como eu disse, logo após o voto, ou a abstenção do voto do vereador Flávio Florentino. Então, Zé Neto deu suas razões. Vou trazer aqui só trechos de perguntas e respostas que foram feitas durante a entrevista. O radialista perguntou o seguinte: o que fez voltar atrás? Zé Neto disse que se juntou com a oposição porque já sabia que Odon seria cassado. Ele, estando na base, não teria respaldo de Lucinha, segundo suas palavras. O mesmo soube que Fábio Florentino iria se abster do voto. Por pressão familiar, nesse contexto, ficaria nas mãos de Zé Neto a decisão de cassar ou não o prefeito Odon. Com a confirmação da abstenção de Fábio, o número necessário de votos, 9, seria insuficiente para cassação, caso Zé Neto confirmasse seu voto. Porém, se ele votasse contra, o processo seria arquivado. Então ficou realmente nas mãos dele ali a votação. Ou seja, ele confirmou que havia a possibilidade de votar de acordo com aquilo que estava articulando a oposição. Aí foi perguntado o seguinte: por que não votou contra ao invés da abstenção? A resposta dele: o parlamentar disse que no momento estava muito nervoso, a dicção já não era a mesma, e teve medo de se expressar mal e acabar votando a favor, por isso teria optado pela abstenção. De fato, nitidamente havia ali um sinal de nervosismo muito grande. A outra pergunta: houve propina para a votação? Zé Neto disse não ter recebido qualquer quantia para votar a favor ou contra. Segundo ele, o discurso do vereador Birino, que na verdade não foi o discurso, foi a entrevista que ele deu após a votação, onde ele afirmou que o dinheiro falou mais alto, não passou de um momento de emoção do vereador, ao ver que o processo foi arquivado. O vereador Fábio Florentino deverá também dar sua versão à população, deve falar à população sobre as suas versões dos fatos. Mas está aí as palavras do vereador Zé Neto, lá de Toritama, né, as razões dele, confirmando que na hora não soube o que fazer, né, ficou extremamente nervoso, já que recaiu para ele uma grande responsabilidade e acabou causando ali toda aquela confusão na hora do voto. Rominique.
Pois é, Ney, aí a gente observa que Primeiro, ficar nervoso num momento como aquele seria normal, né? A gente observou que a Câmara superlotou, era gente dentro, fora da Câmara, pró e contra o processo de cassação. É, um vereador de fato, com a maior experiência que tenha na vida política, ele fica nervoso frente a uma situação como essa, fica, se sente pressionado por ambas situações e de fato é comum, né? E aí foi uma opção do vereador, até quem escutou o discurso no dia, né, viu que de fato ele se enrolou, né, disse primeiro pela procedência, depois pela improcedência, não, peraí, eu vou me abster, né? Então a gente percebeu isso aqui. Agora o que cada dia fica mais claro na política, não só de Toritama, como de Santa Cruz, de Brejo, do Estado, do país, de uma forma geral, é que o político, ele parece que não representa o povo de fato, né? Ele representa a sua sobrevivência. E nessas últimas semanas, nesses últimos dias, a gente fala, escuta muito esse termo, pela minha sobrevivência política, né? Tem até aqui, questão de sobrevivência. Se eu não perco o mandato, eu estou acabado. Se eu não me juntasse à cassação, poderia perder a minha casa de apoio. Propina não teve, né? Ele coloca aqui, propina não teve, né? Mas ele deixa...
O problema é voto mesmo,
né? O problema é voto mesmo, não teve propina. Mas será que o dinheiro em si é o único formato de propina, Ney? Ouvintes? Será que entregar o dinheiro para votar em uma situação 1-4 de propina? Né? A conveniência, né? A sobrevivência não seria também um ato de ir contra o povo, né? Para o bem pessoal, né? Em favor do bem pessoal? Essas são interrogações que começam a ficar na mente da população, né? Teve outro fato aqui que um vereador já disse que foi dinheiro, né? O Zé Neto já disse que o Fábio, que segundo as informações aqui, dará uma entrevista hoje em Toritama, coloca que houve uma pressão familiar. Ora, o mandato do vereador, que é mais próximo ao povo, ele tem que ser de acordo com a vontade do povo, né? Ou de acordo com o mais justo possível, e não por uma pressão familiar. Garanto que Fábio, caso venha confirmar essa pressão familiar, ele não teve apenas o voto de sua família, né? Ou a base dos seus votos tenha sido apenas a sua eleição. Então, é isso que a gente pede, para que a população observe direitinho, né? Até quando vamos votar em políticos que só pensam em sua sobrevivência política e não no interesse do povo? Né? Até quando vamos votar em político que não vota em um processo de cassação, que segundo o inquérito feito pela Câmara, as investigações mostram que houve indícios fortes para a questão do superfaturamento? Até quando vamos votar em políticos que mudam de lado a favor de um interesse de sobrevivência, um interesse pessoal, um interesse de emprego, um interesse pessoal? Até quando vamos votar em político que fica de um lado para o outro em busca de apoios, apoios de votos, né, de bases eleitorais, para uma questão de simples sobrevivência política, né? Não é exclusividade de Santa Cruz, não é exclusividade de Toritama, infelizmente é uma realidade que nós temos no nosso país. Mas aí cabe ao povo, né? Falta aí pouco mais de um ano para uma próxima eleição. E a gente pede a cada dia que a população esteja cada vez mais consciente e mais atenta para situações como essa.
8:41, a gente fica por aqui nesse primeiro momento do programa Rádio Debate. Após um intervalo, Silvio José e seus companheiros com a segunda parte do programa. Outras discussões, outros assuntos, outros temas, logo mais nos próximos horários. A todos um grande abraço, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Muito bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia todo Agreste Setentrional Pernambucano, bom dia aos amigos paraibanos, o Cariri Paraibano aí com a gente também. A partir de agora, o Rádio Debate chega com a segunda parte, a hora do debate. Na técnica de som, temos o Jobson Barros aqui já em novo ambiente. Né, novas instalações, a nova estrutura física, né, da Polo FM, a nova estrutura física de todos os produtos aí da Avante, as empresas, né, acompanha o blog, agora tudo junto, revista Moda Center, revista Capibaribe, né, enfim, tá tudo juntinho agora, e aqui também a nova estrutura física da Polo FM, né, faltam alguns detalhes ainda, mas a gente já tá aqui, né, o som legal, né, todo equalizado, tudo legal, pois é, e a gente agradece a você pela audiência e inclusive agradece as pessoas que ligaram, né? Tanta gente que ligou ontem preocupada. O que é que tá acontecendo? A rádio fora do ar, né? Justamente a mudança, o período da mudança, mas agora tudo voltando ao normal, toda a programação aqui da sua Polo FM. Bom, e a gente começa aqui a segunda parte do Rádio Debate, sim, depois vê aí também o WhatsApp, onde é que tá também, né? Porque nessa mudança, questão de mudança, a gente tem que saber onde é que tá o WhatsApp para, né, a comunicação do ouvinte conosco aqui também, tá? Bom, deixa eu trazer aqui a primeira parte do programa. É o seguinte, Thales Maia critica foto de Fernando Aragão com a mão aberta. Uma coisa que terminou repercutindo, né? O Thales, inclusive, em sua página no Facebook, né? Ele colocou, né? Deixa eu ver se tá aqui, né? Pra a gente pegar. Porque tem aqui o que ele colocou no blog Solanca News. E deixa eu pegar aqui também o que ele colocou na sua página no Facebook, a crítica, né? A crítica que ele fez também, ele acha que é uma provocação, né, de Fernando em cima aí do grupo liderado por Zé Augusto. No blog Solanca News, ele coloca o seguinte: após o anúncio de Carlinhos da Coab, os que defendem a pré-candidatura de Fernando Aragão cuidaram em lançar fotos com a mão aberta. Se especulou na imprensa que seriam para representar mãos limpas. Já outros entenderam como provocação interna, pois a expressão teria sido utilizada pelo vereador Afrânio Marques e o ex-deputado Paulo Rubem em campanha na cidade. A mesma imagem também foi utilizada em campanhas nacionais por Juscelino Kubitschek, representando 50 anos em 5, e por Fernando Henrique Cardoso, com a frase Brasil na mão certa, e apontando 5 propostas: emprego, agricultura, segurança, educação e saúde. Teria sido uma boa ideia, copiando inclusive o marketing de adversários políticos. E na sua página no Facebook, o Thales, ele colocou o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir, né? Ele colocou o seguinte: eu vejo essa foto com a mão estendida, a mão aberta, como um tipo de provocação interna. Os taboquinhas clamam por união. Mais união, menos provocação. Então, no caso, o Thales Maia, ele considera essa questão da mão aberta, né, de Fernando Aragão, que está colocada nas redes sociais, né? Terminou repetindo, outras pessoas fazendo também a mesma coisa, né? Tirando fotos e postando também com a mão aberta. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália Arruda, bom dia, Leone, Romenique, Carlos Lisboa e Jobson e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida. Esse grupo aqui, Grupo Taboquinha, não vai para canto nenhum. Que grupo ridículo, que grupo ridículo é esse grupo denominado Taboquinha? Qual o significado dessa mão? Primeiro, para quem fez, qual o significado dela? Segundo, como é que Thales critica dizendo que poderia ser uma provocação se nem ele sabe qual é o significado da mão? Interessante é que o Carlinho da Coab pode fazer carreata, pode soltar fogo, pode ir para cima de carro da Chau, que não é provocação. O interessante é que Carlinho da Coab pode dizer com o Fernando Aragão o que ele disse na rádio, Comunidade FM, na última segunda-feira, que Fernando só quer o doce. Quando perguntado pelo meu amigo Hilton Teixeira, indagado dizendo que Fernando não queria ser vice. Aí ele disse, se é bom demais, Fernando só quer o doce, E isso não é provocação para Thales. Agora, fazer um gesto de campanha, se Cleito e Zé Augusto está em pré-campanha, por que é que Fernando Aragão não pode estar, Romenique, em pré-campanha?
Ralf, você me permite, você que cursa direito, me diga uma coisa aí dentro do seu comentário. Aquela carreata, né, em plena via pública, ela não seria uma propaganda eleitoral extemporânea, ou seja, um crime eleitoral?
Com certeza, Carlos Boa. É uma propaganda.
Eu me refiro da carreata lá em Poço Fundo.
Poço Fundo.
Com Cleito, Zé Augusto,
Galeguiro. Os candidatos em cima é uma propaganda eleitoral antecipada, o que a lei eleitoral diz que é crime.
Crime eleitoral,
diz
então,
que é crime eleitoral. Agora, para o candidato de Zé Augusto, pode-se fazer tudo. Ora, um gesto de mão aberta, que eu não sei nem o que significa, e nem acho um bom marketing também não. Apesar de nas redes sociais ter tido uma grande repercussão. Talvez por causa das bobagens que se fala contrária, sabe? Mas um gesto de mão aberta, a se achar que é uma provocação. Olha, Fernando Aragão, José Fernando Arruda Aragão, o senhor é um homem de uma vida pública ilibada. O senhor não merece isso. Saia urgentemente disso, Fernando. Fernando, qualquer pessoa que está de fora está percebendo que Zé Augusto, Thales Maia e Companhia Ilimitada está procurando um motivo para não lhe apoiar. Fernando, se o senhor ganhar nessa pesquisa, Zé Augusto não vai lhe apoiar. O senhor vai ser de novo humilhado, de novo massacrado. O conselho que eu dou, se é que Fernando Aragão me ouve, é que, Fernando, saia da política de cabeça erguida. O senhor tem seu comércio, o senhor tem sua família, tem seus netos, que o senhor gosta demais. O senhor tem como ajudar a Santa Cruz de outra maneira, que não seja precisando se submeter a comentários ridículos como esse de Thales Maia. Saia agora, Fernando. Saia antes de o senhor ser humilhado de novo. Saia antes do senhor ser humilhado de novo. Está na cara. Ora, se um simples gesto faz com que o Thales Maia, que é filho do Zé Augusto, use as curtinhas do blog Sulanca News para criticar um simples gesto como esse, fazendo referência a adversários políticos, você esqueceu de um, Thales. A mulher de Tony Gel, aí em Caruaru, ela também usava a mão aberta. Isso não significa dizer que Fernando seja adversário dos adversários de Zé Augusto. Que coisa chata, que coisa ridícula. Vocês deveriam ter, pelo menos, respeito à história de Fernando Aragão. E, Fernando, o senhor tem que ter respeito também à sua história. Saia disso urgentemente.
Pois não, Natália Ruda, bom dia.
Bom dia, Silvio. O Ralf hoje veio mais cedo, né? Um negócio aqui muito bonito, ele gosta de coisa bonita, né? Ele é elegante. Né? E ele disse aí uma palavra, como foi, ilibado. Limpa, né? Dizer ao povo aí que é limpa essa palavra, senão eu fico que nem eu, doido, sem saber o que é. Olha, eu quero logo, viu, Silvio, fazer aqui uma reivindicação que o pessoal do Dona Lica 2 me pediram, né? O Dona Lica 2, as cartas lá, os negócios, as correspondências, não estão chegando pelo correio. E agora inventaram, né? Cada parte da cidade é um CEP. Né?
Ninguém então, sabe. Cada rua. Cada rua tem o seu CEP.
Aí tem seu CEP. Eu não sei se isso foi criado, tem que a prefeitura numerar isso, ou é o Correio. Eu sei que é um problema desgraçado. O pessoal do Correio não entrega. O pessoal, muitas vezes, não sabe qual é também o seu CEP. Isso deveria ter uma divulgação.
A revista, uma revista, sai uma edição da revista Capibaribe com todos os CEPs de todas as ruas.
Mas a revista, aqui, quem tem a revista. Isso era para ter uma divulgação através do Correio, que recebe dinheiro para essas coisas, através de rádio, de qualquer propaganda aí para o povo saber do seu CEP. E também dizer que o povo lá do Dona Lica 2, lá, Silvio José, prometeram, aí, quem promete deve. Ninguém é obrigado a prometer, viu, Rubenei? Prometeram o calçamento lá no Dona Lica 2. E até agora o povo estão lá, não é de mão aberta não, viu, Ralf? É de braços abertos, coração aberto, esperando esse danado desse calçamento. E dizer também, Silvio, que para o ano, nas eleições, os caras não façam aquele jornal, como é que se chama? De propaganda. Hein? Não, profeta não. O caba vai dizer o que é que
as
vai...
As propostas.
As propostas.
Plano de governo.
Faz um livro do tamanho da Bíblia, né? A Bíblia não é o livro do livro. Aí eles fazem o plano de governo, o livro dos políticos. Dos políticos. E não cumpre nenhum quarto daquilo. Eles deveriam colecionar 3, 4 ou 5 propostas que pudesse fazer. Não é fazer aquilo tudo e tá lá o Dona Lica, a lama dando na cintura, o povo esperando, porque prometeram. Ninguém mandou prometer, agora prometeram, tem que dar uma satisfação ao povo. Então, olha, Silvio José, esse negócio de taboquinha, eu já tô de saco cheio. Aonde eu chego, pai? O caba chega, Natália, vem cá.
Essa é chata, né, Natália?
Negócio chato. Quando eu cheguei lá no Bonanza, chegou lá um assessor de Zé Augusto, veio me dizer que Ney tinha mandado fazer uma pesquisa. Ney tem muito o que fazer, rapaz. Ney está trabalhando aqui com a Apollo, com a Avante, tem uma luta maior do mundo aqui com a sua emissora, com o seu grupo de trabalho. Vai estar mandando fazer pesquisa, Fernando Aragão, Creito, Mané, João Bertrano, José Augusto. Deixa isso para quem não tem o que fazer, que vive aí numas carreatas para cima e para baixo, gritando na cidade, porque depois... Depois, nas eleições de deputado, Silvio José, aí esse pessoal ganha dinheiro, a torta e a direita. O Ney Lima tem muito o que fazer, que é o trabalho dele, né? Aí vem com essas conversas para o lado da pessoa e eu estou de saco cheio. Mas eu disse primeiro do que você, Ralf. Eu disse aqui no programa, no, num dos primeiros programas, que o nosso amigo Fernando Aragão, ele tinha que tomar um chá bom. Sabe? Um chá para que saísse dessa novela. Porque o cara que tem um trabalho como tem Fernando Aragão, o cara não pode nem levantar a mão, rapaz, tá com a gota serena. Não pode nem levantar a mão que é criticado, rapaz. Isso é uma tristeza. Eu até, eu não sei, eu ia dizer uma palavra aqui, mas eu não posso dizer que... A saudosa mãe de José Augusto já faleceu. Eu acho que na época que quando era vivo, eu acho que Fernando deu uma carreira com a vara de utriga. Eu penso que foi. Porque eu nunca vi um homem tão crucificado dentro do partido como é Fernando Aragão. Está aí no Recife, hoje, né? Que foi descoberta esse negócio da BR-104 através de Fernando Aragão, que nós não sabíamos que tinha esse dinheiro lá, não. Agora está muito bom, você acaba dizendo aí. Não, porque era a Delta, não sei o quê, é do DDR que vai fazer a estrada. Mas ninguém dizia isso não, viu, Ralf? Ninguém dizia isso não, Carlos Lisboa. Leone, Rubenigo, Silvio José. Essa coisa estava escondida. Ninguém sabe qual era o lucro que estava dando. Esse dinheiro que estava por lá. Fernando Aragão está correndo atrás disso para trazer para os sulanqueiros de Santa Cruz do Caparibe. Juntou ao prefeito, juntou os deputados, juntou tudo. Senador trouxe aqui. E os outros é de carro aberto, para cima e para baixo.
De mão aberta ou de mão fechada, ele está lá procurando, né?
Exatamente. E os outros é gritando aí pela rua, Carlinho não sei o quê, Carlinho para aqui. Carlinho, quando tu estava aí denunciando a KMC, quando tu estava denunciando aí o danado dos bolos, ele estava por trás mangando de tu, viu? Estavam por trás mangando de tu. Verdade, e dizendo verdade. Que tu era um brocóió, Carlinhos. Eles diziam isso. Estão contigo debaixo dos braços. Eu vou te dizer. Não vai 4 meses que o coice é grande, viu? Escuta o que é que eu estou lhe dizendo. Vão dar na sua canela. O povo do sítio chama no bodinho. O bodinho é um ossinho que tem aqui na perna. É uma dor cachorra da moleta. Carlinhos, tu vai passar por isso. Me aguarda.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Natálio, Romenick, Carlos Lisboa, Jovens. Bom dia a todos os ouvintes da Apollo FM. Bom dia a todos que estão aí sintonizados no programa Rádio Debate. Olha, na verdade, Silvio, eu concordo com o Ralf. O grupo Taboquinha, na situação que se encontra, esse grupo denominado de Taboquinha, não vai a lugar nenhum. Ora, um grupo que fica um querendo correr atrás do outro dentro do próprio grupo, quando deveria estar correndo atrás do adversário que está na frente. Quem está na frente do grupo Taboquinha é o adversário. Isso aí, Edson Vieira provou que está na frente e bem na frente. Mas eles, ao invés de realmente ter uma proposta propositiva, em comum acordo, e correrem atrás do leite derramado, e correrem atrás do prejuízo, eles continuam correndo entre si, um querendo correr atrás do outro. Ora, essa agora foi demais. O Thales ir para as redes sociais, para a imprensa, através de um blog, criticar um gesto de pessoas ligadas a Fernando, do próprio Fernando, um gesto que ele não sabe o que é. Fica no campo da suposição. Da suposição. Dá a entender isso, e será que é isso, será que é aquilo?
Me diga uma coisa, e se for um gesto de mão limpa, o que é que tem? O que é que tem?
Qual é o problema?
Qual é o problema? Ele queria que ele tivesse com a mão cheia de cocô, era jogando na rua.
Ele interessante.
Ele é mesmo, pronto.
Interessante é que, assim, não se sabe o que é, porém já se critica. Não sabe qual é o objetivo daquele gesto, daquela mão, porém já se critica. E aí você olha a situação que o grupo Taboquinha se encontra. É interessante porque aí o Fernando Aragão tem esse gesto, é criticado pelo filho do ex-deputado José Augusto Maia. É criticado por alguns simpatizantes do deputado José Augusto Maia. Aí eu lembro também, Ralf, realmente concordo com você. Ora, desfilar em carro aberto, acenando, dizendo que a candidatura de Fernando é inviável, não tem viabilidade, isso não é um gesto de provocação também, não? Será que isso não é um gesto de provocação interna dentro do grupo? E diga-se de passagem, diretamente, porque em momento nenhum eu vi o Fernando Aragão dizer que a candidatura do Cleiton é inviável. Eu não vi. Se o Fernando tiver dito isso, me mostre. Porque até o exato momento eu não vi o Fernando Aragão em nenhum momento dizer que a candidatura de Cleiton Barbosa é inviável. Agora, pessoas ligadas ao próprio deputado Zé Augusto, familiares do deputado e outras pessoas estarem partindo para esse campo, será que é isso que pregam? Eu acho interessante esses políticos. Olha, isso é revoltante. Porque vem para a emissora de rádio, Natália, vai para alguns locais, aí prega união, prega unidade. Não, nós vamos nos juntar. Me diga, como é que vai se juntar? Como é que se vai se juntar um angu de bebo desse? Como é que se junta? Ora, o Fernando faz um gesto, o filho do deputado não sabe o que significa, porém, antes de procurar saber o que é, acha melhor criticar. Acha melhor especular na crítica o gesto do vereador Fernando Aragão. É complicado. A mensagem que fica, realmente, para vocês do Grupo Taboquinha, é que vocês não vão chegar a lugar nenhum. Peçam ao povo de Santa Cruz que dê no mínimo a possibilidade de vocês em 2016 eleger alguns gatos pingados vereadores, viu? Peçam, porque senão nem isso vocês vão ter. Então é lamentável a situação que se encontra o grupo denominado Taboquinha. Não vai chegar a lugar nenhum.
Carlos Lisboa, companheiro, bom dia, Carlos.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia, Romenick, e bom dia a todos os ouvintes, e principalmente aí um bom dia para o pessoal da zona rural, para os agricultores, e aqueles agricultores também que moram na zona urbana, mas que têm as suas propriedades aí na área rural, em razão das chuvas, Natália, que está caindo aí pela nossa região. Então, um bom dia especial a todos eles, né? Com relação a essa questão dessa matéria aqui postada no blog Sulanca News, olha, veja bem, isso é uma situação recorrente. Nós estamos aqui falando de situações recorrentes. Essa tem sido a prática do comandante do grupo denominado Taboquinha, do grupo de oposição, né, o José Augusto Maia. E isto, para mim, não representa nenhuma novidade. Não representa nenhuma novidade. Eu tenho um respeito e uma admiração pelo companheiro Thales, mas o companheiro Thales, no afã de proteger, no afã de defender o projeto pessoal do seu pai, José Augusto Maia, muitas vezes ele tem dado tem dado entrevistas e tem escrito algumas coisas no blog e postado também algumas coisas nas redes sociais, que não ajuda sobre hipótese alguma do ponto de vista da... Eu não diria nem da unidade, eu aqui vou usar o termo colocado pelo companheiro Romenick, do ajuntamento do grupo de oposição. E aí, veja bem, eu compartilho com o companheiro Ralf, eu acho que o Fernando Aragão poderia ter usado um outro símbolo do ponto de vista de marketing, de propaganda, de publicidade política com relação à pessoa dele. Mas, ora... Até porque, esse, como aí coloca muito bem, não é, o Thales, até porque esse símbolo de mão aberta já foi usado por várias pessoas, pelo Afrânio, pelo Paulo Rubens, pelo Kubitschek, o Fernando Henrique colocou um slogan... Não.
Cinco propostas, né?
Cinco propostas.
Não, o Kubitschek foi cinco propostas, né? Não, mas não, Brasil na mão certa. Brasil na mão certa.
O Kubitschek foi 50 anos em 5.
50 anos em 5. Então, veja bem, do ponto de vista... por exemplo, dessa simbologia de representatividade de marketing político do Afrânio e do Paulo Rubens, é uma coisa que corresponde. Do ponto de vista também do Fernando Aragão, não do marketing em si, porque ele pegou um marketing de uma outra pessoa, mas ela também corresponde. Até porque, que alguém me prove o contrário, né? Que alguém me prove o contrário, ou que nos prove o contrário, o Fernando Aragão, né? Ele, quando vereador, e ele, quando presidente da Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, ele entrou e saiu com as mãos limpas, né? Diferentemente de alguns que colocam, por exemplo, que o Fernando Aragão tem as mesmas qualidades do Cleiton, mas não representa o Novo. Me parece que não foram as contas de Fernando Aragão que foram fiscalizadas e tida pelo Tribunal de Contas parecer opinativo para que elas fossem rejeitadas pelaquela Casa de Lei. Me parece que não é Fernando Aragão que está dentro desse contexto, né, mesmo com... os seus acertos e erros na política, né? Não vamos aqui colocá-lo como uma figura perfeita, longe disso, mas me parece que não é ele que tem os órgãos fiscalizadores, a Justiça e Ministério Público, sistematicamente na sua cola, por não cumprir o princípio da legalidade, por não tratar com responsabilidade o dinheiro público e assim por diante. No entanto, para ir fechando, eu quero discordar profundamente das colocações do companheiro Ralf e do companheiro Natálio. Fernando, saia dessa. Eu não sei qual dessa vocês se referem, vocês podem até me ajudar, porque eu entendo que Fernando tem que ficar nessa. Agora, Fernando tem que ficar nessa, desatrelado, não é? E, literalmente, romper com esse pessoal. Ele tem que romper com esse pessoal. O comandante do grupo nunca teve nada de relevante a oferecer a Fernando Aragão, do ponto de vista do desejo de Fernando Aragão de ser prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Nunca teve, nem tem, nem terá. Então, eu acho que Fernando Aragão deveria partir para esse enfrentamento de outras formas, inclusive esquecer. Olha, não há possibilidade de unidade, não há possibilidade de uma aliança concreta dentro desse grupo, dentro desse contexto. É puro ajuntamento, se porventura acontecer. E se porventura vier a acontecer, não é? Acontece não muito pela vontade própria do comandante, mas acontece por alguns fatos. E dentre esses fatos, o fato de o Toninho do Pará ter ido para o agrupamento político do prefeito, o agrupamento de situação através de Diogo Moraes, e fortalecendo ainda mais o prefeito atual do ponto de vista eleitoral. Tão somente por isso. E Fernando Aragão não sabe o que ele vai enfrentar. Fernando Aragão não sabe o que ele vai enfrentar. Não é nem com a situação. O que ele vai enfrentar internamente no grupo, sendo ele candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, é com relação ao comandante maior do grupo, diga-se, o ex-deputado e ex-prefeito José Augusto Maia, e ex-síndico do Moda Center, é tanto ex na vida que é uma coisa séria, não é? Com relação à ingerência na sua campanha, porque foi assim, por exemplo, na campanha de Toninho do Pará, né? Foi assim, o que é a ingerência, para que falando aqui na linguagem do companheiro Natálio, é você meter o dedo, é você querer comandar, é você querer botar os pés e as mãos naquilo onde você não deve botar, né? Porque uma liderança é quando se tem uma campanha para prefeito, que o candidato é apoiado pelo prefeito que está no poder, então o prefeito que está no poder, ele tem o seu papel de aliado, o seu papel de solidário, o seu papel politicamente dentro de um contexto de aliança, não de ingerência, não de comando e assim por diante. Agora, eu acho engraçado, para encerrar, eu acho engraçado, pode ter sido aqui provocação, mas provocar o quê? Que tipo de provocação? Seria provocação, né, se Fernando estivesse fazendo uma referência àquilo que ele não corresponde. Mas ele está fazendo uma referência àquilo que ele corresponde. Agora, provocação, e além de provocação, foi crime eleitoral, a forma de como se trabalhou a ida do Carlinhos da Coab para o grupo do Cleiton, lá em Poço Fundo, com carreata e tudo mais.
9 horas e 15 minutos, da linha Thales Maia. Bom dia, Thales. Alô, Thales, bom dia. Bom, tenta aí mais uma vez a entrada aí do Thales. Vamos lá, 9 horas e 15 minutos, 9 e 15. Pronto, tá certo aí o canal? Alô, Thales, bom dia.
Alô,
bom dia. Pronto, agora sim, bom dia, Thales, pois não.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, Carlos, Thales, bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz, Cabo Marinho e da Polo FM. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, tá dando só um instante.
Oi, Thales, você tá ouvindo, Thales? Pronto, vai baixar o rádio, pronto, então deixa, vamos tentar aqui, 9 horas e 16 minutos, 9 e 16, coloca aí tudo aqui para mim. Alô, Thales?
Alô,
oi,
bom dia.
Oi, pois não, Thales?
É que tava o rádio ligado aqui, dando eco. Não, eu tava observando aí os comentários, né, de todos, tava ouvindo, tá indo para o ar?
Tá sim, tá no ar, pode falar, tá, Thales.
Né? Não, estava comentando e queria entrar no debate, né? Primeiro, dizer que no momento que eu passo a escrever uma coluna no blog, né, eu saio da condição de filho de Zé Augusto, né, e passo a ser um colunista, né, às vezes até como membro da imprensa, até porque eu estou ali comentando e falando sobre fatos relacionados à política de Santa Cruz Cabo Marinho. Né, primeiramente, pedir um pouco de respeito, né? Já que eu respeito a opinião de todos os comentaristas, respeito toda a imprensa, respeito todos os blogueiros, né, enfim, toda a imprensa de Santa Cruz Capibaribe, né, primeiramente pedir um pouco de respeito no momento em que eu passo a emitir, né, o meu posicionamento, meu pensamento em uma coluna, em um blog, né, de Santa Cruz Capibaribe. Né, segundo, que eu não vejo na cortina nenhuma crítica direta a Fernando Aragão, né, de fato, surgiram aquelas fotos, né, com a mão aberta, e surgiu, claro, uma curiosidade, né, qual seria a intenção daquelas fotos com as mãos abertas. Né? E algumas pessoas chegaram a vir, né, até o nosso grupo e dizer, claro, que seria um tipo de provocação, já que o Afrânio, né, teria utilizado aquele tipo de imagem, o próprio Paulo Rubem, que no tempo fazia o confronto direto com José Augusto Maia, né, na época candidato a deputado federal, né, e seria como um tipo de afronta, né, e ao José Augusto Maia. E aí eu comecei a pesquisar, né, pela história política, já que a foto com a mão aberta seria um fato político, né, e comecei a pesquisar os outros fatos políticos do mesmo tipo. Né, e eu só vi adversários e pessoas ligadas contra, né, a nossa história política aqui em Santa Cruz Capibaribe. E realmente coloquei na cortinha, né, fazendo esse tipo de comentário, mas não ouvi, então eu fiquei. Nem eu disse que o Fernando Aragão não deveria fazer isso aí. Coloquei sim um questionário. Será que seria um bom marketing? Né? Coloquei uma pergunta para que a população avaliasse esse tipo de pergunta. Né? Mas em nenhum tipo eu fiz. Eu crucifiquei o Fernando Aragão porque ele tirou foto com a mão aberta. Ele pode tirar com a mão aberta, com a mão fechada, com os pés. Né? A pré-candidatura é dele, ele faz da forma que ele quiser. Né? Eu não vejo nenhuma forma. Quanto à inviabilidade, né? E aí eu me coloco não como filho de Zé Augusto, mas como comentarista, como colunista do Bloco Sulanca News, né? Inclusive passo aqui publicamente agradecer ao Marcondes Moreira pelo espaço, né, concedido, né? Tem sido um espaço que eu tenho utilizado para fazer as minhas críticas do jeito que eu sempre fiz, né, nas redes sociais. Mas eu vi que com a saída de Carlinhos da Coab, né, ficou um pouco fragilizada a pré-candidatura de Fernando Aragão, né? Isso aí foi um fato que não só eu noticiei, mas também outros blogs, né, e outras membros da imprensa de Santa Cruz Capibaribe. Né? Não existiu nenhuma forma de crítica, eu acho que continuo dizendo que o Fernando Aragão é um bom nome para se discutir a Santa Cruz Capibaribe. Queria muito que tivesse a união do Grupo Taboquinha, né? Queria que ele tivesse aceitado a proposta de serviço na chapa do Cleiton Barbosa, né? Assim como a questão da pesquisa, né? Muitos que defenderam a pré-candidatura do Fernando Aragão falaram que ele queria fazer uma pesquisa, e eu também defendo um dos que lutei, né? Junto para que meu pai aceitasse a questão da pesquisa, né? Para que se o nome de Fernando estiver na frente, eu digo aqui em público, né? Se no caso do Grupo Taboquinha, se a pesquisa der Fernando Aragão, eu sou o primeiro a ir para a rua, a pedir voto, a trabalhar com o Fernando Aragão, né? O mesmo que a gente espera que seja recíproco da parte do próprio Fernando Aragão, né? Que se a pesquisa der Cleiton Barbosa, que ele também abrace esse novo projeto, né? Então, ouvindo os comentários, eu achei, né, um pouco, né, injusto com minha pessoa, né? No momento que eu saio, né, da condição de filho de Zé Augusto e passo a ser colunista de um bloco e tenho, claro, minhas opiniões próprias, né? Isso não significa que porque eu coloquei lá que a candidatura de Fernando fica um pouco inviabilizada com a saída de Carlinhos do Pará, de Carlinhos da Coab, né, que isso aí é o pensamento de todos os taboquinhas ou o pensamento do grupo hoje liderado por José Augusto Maia, de forma nenhuma, né, eu tenho meus posicionamentos próprios, né, tenho minha linha de pensamento e a curtinha, talvez pela a falta de alguns assuntos políticos, me levou a trazer, claro, a adesão de Carlinhos da Coab, que é um fato importante, e as consequências que essa adesão poderia acontecer, que no caso eu ainda continuo pensando, né, verificando os fatos, no caso o processo eleitoral de 2014, né, que o Fernando, o Ernesto Maia saiu com pouca quantidade de votos, o Luciano Bivar saiu com pouca quantidade de votos, mesmo com o Galeto Mourinho e o Carlinhos da Coab apoiando aquele projeto, né, no momento que esses dois saem, né, fica um pouco inviabilizada a pré-candidatura do Fernando Aragão, o que não significa dizer que ele não tem o direito de concorrer, né, eu acho. Ele tem sim, deve ir para as ruas, deve pedir os votos, deve ser feita a pesquisa. Se o povo disser que a pesquisa quer Fernando Aragão, nós vamos votar em Fernando Aragão.
Ué, só o Ralf aqui, rapidinho, Thales.
Bom dia, Thales.
Bom dia, Ralf.
Eu não entendi quando você falou da falta de respeito. Se contrapor a sua opinião, o contraditório para você é falta de respeito? Porque, olha, por exemplo, o senhor citou o Carlinho de Pará, não é Carlinho do Pará, é Carlinho da Coab. E aí, se eu disser isso é falta de respeito, o senhor citou...
Não, Ralf.
O senhor citou com o seu comentário,
né? Na Carlinhos... Na verdade, eu pedi respeito, né, porque eu achei as críticas, assim, muito direcionadas de forma pessoal à minha pessoa.
Não, né? quem escreveu foi o senhor, Thales. A gente não podia generalizar, não.
Eu queria dizer aqui algumas palavras que foram utilizadas, né, por vocês aí, que eu acho que respeitou a minha pessoa. Em nenhum momento eu utilizei aqui, né, algumas palavras que viessem a denegrir a imagem de vocês, por exemplo, na internet, porque eu vi os comentários...
E qual foi a palavra que alguém aqui citou denegrir sua imagem?
Me atingiu pessoalmente.
Qual?
Por isso, quando eu disse que eu peço respeito... É no momento que eu estou me colocando, a partir do momento que eu deixo de ser filho de Zé Augusto e passo a escrever uma coluna do blog, eu passo a ser um membro da imprensa como qualquer um, né? Mesmo jeito que eu respeito a opinião de cada um, né, de vocês aí, eu respeito, eu acho que tem todo direito, não estou dizendo que vocês não têm direito, mas eu também peço, vamos dizer assim, um respeito recíproco nesse sentido.
Mas qual foi a palavra que ele respeitou de estar aqui, Carlos?
Vocês, eu acho que deveriam respeitar. Eu não estou dizendo que vocês não deveriam ter o contraponto. Né? Mas aí vocês estão no centro do direito de vocês e eu respeito essa opinião.
Mas Thales, qual foi a palavra que foi dita aqui que lhe desrespeitou?
Rapaz, algumas palavras, porque na hora não...
Mas diga uma.
Principalmente, acho que você foi duro em algum momento.
Mas qual a palavra que eu lhe desrespeitei?
Não, é complicado.
É complicado porque você não sabe, Thales.
Você não sabe, amigo.
É complicado porque você não sabe. Talvez você não tenha nem ouvido. Um abraço, Thales.
Thales,
um abraço.
Pois não,
bom dia, Thales. Thales, ao invés de você estar nessa luta, querendo tomar espaço dentro do próprio partido, porque vocês não estão na luta para trazer adversário da ala do prefeito, não está com essa luta tirando gente do próprio partido, uma briga interna, já deu no que deu, perder Toninho do Pará. Vocês não acham que com essas atitudes vocês podem viabilizar cada vez mais o grupo Taboquinha, não?
Com certeza, Natália. Esse clima de disputa interna é, né, muito prejudicial ao grupo Taboquinha, né? Eu, inclusive, utilizei minha coluna várias vezes para falar de união, né, para falar da necessidade de um ajuntamento, como vocês falam, mas eu acho que a união realmente, de fato, né, para que possa se definir o mais rapidamente o candidato Taboquinha, para que possamos ir para as ruas, né? Eu acho que esse trabalho, no momento que Cleiton está fazendo, eu não sei da parte de Fernando, mas pelo menos da parte de Cleiton, né, ele está buscando apoio, não só de dentro do partido, mas também de fora. Né? Eu acho que na coluna, quando fala que a campanha, se você leu ela toda, né, da parte de Cleiton, da pré-candidatura de Cleiton, mostra que além dos apoios internos do grupo, ele também está buscando os apoios externos, né? Ou seja, pessoas que deram a chance e estão arrependidas, né? Isso é muito importante. Existem aí várias lideranças que estão conversando já com o grupo para aderir à candidatura de Cleiton Barbosa e pessoas que são do grupo adversário, né? Eu não estou falando aqui que essa disputa interna é boa para o grupo, não é de jeito nenhum, né? Eu acho que o quanto mais rápido, eu acho que no momento que foi feita a proposta para Fernando Aragão, né, eu acho que analisando as condições, o pleito de 2014, né, a questão das próprias lideranças que estão abandonando a pré-candidatura do Fernando Aragão, né, eu acho que ele deveria ter esse reconhecimento, né, de que o projeto o Grupo Taboquinha é mais importante do que os projetos pessoais de cada um. Né. E nesse momento, acho que se ele estivesse realmente pensando em grupo, era para dizer, eu estou disposto, Zé Augusto, a ser prefeito, a ser vice, a ser vereador, a ser o que for, para que o Grupo Taboquinha seja vitorioso, né? Mas eu já ouvi dizer que em alguns locais aí ele diz que não é vice de ninguém, que só é candidato a prefeito, se não for candidato a prefeito não é candidato a nada. Eu acho que isso aí já não é um pensamento de grupo, seria um pensamento, um projeto pessoal. Mas eu acho que sim, que deve-se buscar lideranças fora do Grupo Taboquinha, né? Isso aí está sendo feito, embora a imprensa só repercute a briga interna do Grupo Taboquinha, não é verdade? Minha coluna, acho que já tem 8 meses que eu estou fazendo. Eu sempre fiz vários questionamentos, né, inclusive da administração municipal, algumas pautas internas também do partido, mas a primeira vez que está sendo colocada nesse programa está sendo hoje, né, depois de 8 meses, quando eu venho aqui falar e eu faço uma citação apenas de uma foto com a mão aberta do Fernando Aragão.
Bom, deixa eu passar aqui para o Carlos Lisboa, que também tem uma pergunta rapidinho, Thales.
Bem, rapidinho, bom dia, Thales. Veja bem, primeiro, você colocou que se faltou respeito, e aí você não colocou nenhuma palavra aqui que foi citada aonde faltamos com respeito a você. Ou me parece que você não escutou o programa, ou então se você escutou, não escutou direito. Mas aí você terá, obviamente, a oportunidade de escutar, e se porventura nós aqui estivermos equivocados, que entende que não estamos nas nossas colocações, mas aí você diz, aí ó, escuta o programa direitinho, e aí você coloca em seguida, amanhã, qual foi a palavra que foi aí desrespeitosa à sua pessoa com relação ao seu posicionamento, que aqui qualquer um de nós, acredito, que temos a humildade de nos retratarmos e nos desculparmos com relação à sua pessoa. Mas aí eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Primeiro eu gostaria de lhe dizer, de fazer uma afirmação. Aqui o que foi tratado não só foi a questão de que você escreveu nas cortinhas do Marconi, mas o que você também postou nas redes sociais, não é? Na sua página pessoal. E não vamos aqui partir dessa conveniência, porque não é conveniente, de querer separar essa questão de quando se escreve da pessoa política que você é, com todo respeito a você, e que tem uma ligação muito profunda, e deve ter, às vezes excessivamente, acho, com relação ao seu pai. Mas não tem como separar essa questão. Não há como separar. E não há como separar, até porque você, quando posta, faz as suas postagens, quando você escreve, que diga-se de passagem, escreve muito bem, você só destila com relação à administração municipal ou com relação à tendência de oposição dentro do seu grupo aí, dentro do seu agrupamento político, com relação a Fernando Aragão e as outras pessoas. Você nunca eu vi você fazer uma crítica construtiva ou uma autocrítica construtiva com relação a posicionamentos do comandante do grupo Taboquinha, ou seja, do seu pai e dos seus seguidores. E aí eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. A forma de como foi tratada a aproximação do Carlinhos da Coab, inclusive com carreatas, acenações, esse tipo de coisa, não teria sido, como você também diz, assim, não teria sido, no caso de Fernando Aragão, não teria sido também uma provocação, e não é, por exemplo, você que é advogado, um crime eleitoral, uma propaganda extemporânea, visto que candidaturas devem ser postas só após as suas convenções?
Bom dia, Carlos. Realmente, assim, a questão do respeito que você falou no início, eu já expliquei, eu escutei o programa desde o início, né, assim que foi o primeiro, foi falado, me avisaram, eu já comecei a ouvir. né? Mas eu senti assim, algumas palavras duras, né, a minha pessoa, não palavras de falta de respeito, né? E eu até me retrato aí, tal, para o programa nesse sentido, né? Mas eu me senti um pouco ofendido da forma que foi colocada, né? Como se eu tivesse utilizado aquela ferramenta para fazer, vamos dizer assim, um ribulismo, uma forma que eu acho que não é desse sentido. E eu, quando eu peço respeito, é para respeitar a minha opinião na qualidade de colunista e do espaço que eu tenho no blog. Né? A sua pergunta, né, a respeito da adesão de Carlinhos da Coab, eu inclusive não participei, né, da carreata, não participei da articulação também que trouxe o Carlinhos da Coab para aderir a pré-candidatura de Fernando Aragão, então não posso dar mais detalhes, né? Mas eu sei, o que eu sei é que os populares, né, o pessoal que apoia, o claro, apoiou o Carlinhos da Coab, e o pessoal que queria aderir ao projeto de Carlinhos da Coab lá em Poço Fundo, né, foi quem organizou todo esse movimento, né, e pediram para que sair, queriam sair junto com o Carlinhos da Coab até o Poço Fundo, até foi marcado na residência da casa dele, né, para eles seguirem de carreata ou de forma conjunta, né, até o distrito de Poço Fundo. Eu não vejo isso aí como propaganda antecipada, entendeu? Até porque, por exemplo, é o Forró do Menino, que eu enxergo como tipo de propaganda antecipada, inclusive o Forró do Zé, um certo ano, chegou a ser multado pela Justiça Eleitoral, mas o Forró do Menino, que é um evento que traz bandas e traz falas dos políticos, né, e é bem claro o termo menino relacionado ao prefeito Edson Vieira, nunca sequer foi questionado pela justiça, né? E é um momento onde se traz atrações e no momento onde se faz esse tipo de evento, esse tipo de zoada entre aspas, né, que se fala. Eu não enxergo que não foi uma carreata, foi apenas uma quantidade, um grupo de pessoas, inclusive amigos do Carlinhos da Coab, né, inclusive pessoas que pediram ao Carlinhos da Coab para que aderisse ao projeto de Cleiton, né, já que ele já aderia ao projeto de Fernando Aragão, e pediram para que sair, que queriam sair junto com ele até o distrito de Poço Fundo. Eu não vejo isso aí como um tipo de provocação, nenhum tipo de vamos dizer assim, de crime eleitoral nesse sentido.
Bom, 9:30, um abraço então, Thales Maia.
Abraço, Silva, abraço a todos os ouvintes. Eu espero que tenha ficado esclarecido, né, para a população, né, que não existiu nenhum tipo de, vamos dizer assim, comentário negativo, né, apenas um questionamento e algumas observações, e no momento que eu deixo de ser filho de Augusto e passo a ser colunista do Bloco Sulanca News. Eu acho que a população tem entendido, vocês aí do programa também têm entendido a mensagem que eu tentei passar, né, e acompanho semanalmente, está indo para o Bloco Sulanca News, a minha coluna geralmente na quarta-feira. Né, você pode acessar e ver os comentários que eu estou escrevendo semanalmente. Obrigado pelo espaço concedido pela rádio, pelo programa, e a todos vocês, debatedores, por ter participado.
Na linha, vereador Fernando Aragão. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Leone. Bom dia, meu querido amigo Carlos Lisboa. E bom dia, Natália Arruda. E a todos os ouvintes da comunidade.
Pois não.
Nós estamos aqui chegando lá em Recife e viemos acompanhando pela internet, né, as declarações aí do Thales Maia. E quando vocês estavam comentando, que não estava escutando na hora, porque às vezes sai, né, de coisa. Mas a gente viu que ele parece que fez alguns comentários a respeito de que a minha candidatura estaria fragilizada com a saída de Galego de Mourinha e do Carlinhos da Coab. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que qualquer pessoa que perde algum aliado não é bom. Como o nosso grupo, né, que há tanto tempo vem perdendo os aliados, e a gente vem fazendo algumas colocações e, infelizmente, né, a gente está perdendo e não se senta para conversar o porquê que está perdendo tantos aliados que o nosso grupo vem perdendo a esse longo. Mas eu acho o seguinte, que Carlinhos da Coab, tanto o Galego de Mourinha, não é uma peca do grupo. O grupo está unido. Né? Temos duas candidaturas, o Cleito Barbosa, que é, né, apoiado por Zé Augusto, que vem aí e tal, e tem a minha candidatura. E, né, já está consolidada há tanto tempo que nós trabalhamos. Eu vi o Thales Maia dizer que uma candidatura que há 3 anos não deu voto a Ernesto, entendeu? Se a gente for comparar essas coisas entre um candidato a prefeito e um candidato a deputado, a gente vai ver que é diferente. O Zé Augusto teve 20 mil votos para prefeito de Santa Cruz. No entanto, só deu 8 a Teobaldo. Quer dizer, menos de 50% do que ele teve. Né? Então, isso eu acho que que vai se avaliar essa questão. O que nós vamos avaliar a questão é, de fato, que o povo de Santa Cruz está querendo, né, que está querendo coisas novas, novas de ideias, novas de propostas, entendeu? E eu acho que aí, tranquilamente, a gente vem numa dianteira muito boa. Graças a Deus, ao longo desse tempo, a gente vem conquistando as pessoas. E hoje não sou eu que digo, é as pessoas na rua que dizem que a oportunidade seria de Fernando Aragão, em virtude do tempo que já fez para o partido. Mas eu não vejo terça nenhuma, pelo contrário, eu vejo a cada dia a minha candidatura sendo consolidada. E você veja a grande diferença. Enquanto foram para os fundos, fizeram uma grande passeata, né, comemorando a saída de um carrinho da Coab para mim, eu estou aqui em Recife, fazendo o que gosto. Atrás de quê? De uma obra de um tamanho grandioso demais para Santa Cruz do Capibaribe, para toda a região do povo. Estamos aqui lutando para que se consolide, de fato, essa construção da PE-104, da BR-104. Eu acho que isso que importa, sabe, Silvio? Sabe, ouvinte? É que a gente trabalhe. E é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto, de fato, de trabalhar em benefício de Santa Cruz do Capibaribe. Não importa se amanhã é o povo, e eu tenho certeza que vai reconhecer todo esse trabalho que eu fiz para Santa Cruz. Eu acho que é importante que a gente continue fazendo tudo isso. Daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de ter Sebastião Oliveira dizendo, confirmando se vai ou não fazer a obra. Porque se ele disser que não vai, nós vamos atrás do Denise, que disse na reunião que assumiria o projeto para fazer essa duplicação. Então eu vejo que não é com essas questões. Eu estou aqui com o Elinho, estou aqui com o Diomedes, entendeu? E nós estamos em busca de alguma coisa de concreto para Santa Cruz do Capibaribe. E eu acho que, se você analisar, que quando nós assumimos com o governo do Dr. Arraes, que o nosso partido não tinha discurso, quando foi no governo, nós demos discurso ao partido, um discurso com obra, um discurso que o povo de Santa Cruz entendeu. Agora a mesma coisa, nós estamos atrás de quê? De fazer algo para Santa Cruz do Capibaribe. Só isso que eu penso, só isso que eu quero, e eu tenho certeza que o povo vai me dar respaldo para que a gente continue trabalhando com Santa Cruz do Capibaribe.
Ok, Fernando, a reunião que, com o Sebastião Oliveira está prevista para que horas?
Agora às 10 horas, Silvio. Estamos aqui, já chegamos aqui na secretaria, está aqui o pessoal que veio com Edson Vieira, está todo mundo já, só aguardando agora o Sebastião Oliveira mandar a gente entrar para começar a reunião. Nessa reunião, se Deus quiser, a gente vai tirar o que é necessário, e é aquilo que eu disse, se Sebastião de fato confirma ou não, que vai fazer o projeto, quando é que vai para a licitação, quando vai para tudo. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos ter essa resposta e vamos para a rua mostrar ao povo quem de fato tem projeto, quem tem viabilidade de administrar essa cidade de Santa Cruz do Capibaribe.
Tá bom, um abraço então, vereador Fernando Aragão. Boa sorte a toda a equipe, hein? Um abraço.
Tá bom, Silvio. Eu só quero agradecer a você a oportunidade que me dá de fato de conversar com o povo de Santa Cruz e dizer a todos, eu venho pedindo, eu aceito de fato a pesquisa de Thales, não estou com medo, não estou enfraquecido, acho que o povo de Santa Cruz do Capari vai escolher. Agora, só tem uma coisa, meu amigo Thales, diga a seu pai, diga ao Cleiton Barbosa, isso é para ontem, porque o partido está perdendo espaço, exatamente porque não tem um candidato, porque não tem alguém que vá à frente para comandar esse processo eleitoral que vai até para o ano. Se até setembro, eu espero que ele faça. E outra coisa, tá, Silvio, me desculpe. Ele falou na questão que eu disse que as coisas dele já Fernando disse, tentando macular a minha vida. Mas veja só, eu de fato, algumas pessoas me perguntam se eu sou vice de Cleito, se eu não sou. Eu não estou disputando a cadeira de vice. Eu estou disputando a cadeira de prefeito, da indicação para prefeito. Depois que acaba esse processo, aí sim, quem não for o escolhido pelo povo, aí discute quem é vice. E por outro lado, eu não entendo como é que eu vou discutir vice se ele já tem um candidato a vice, que é a Galego de Mourinha. E respeito a Galego de Mourinha, a amizade que eu tenho a Galego de Mourinha, jamais eu vou dizer que sou candidato a vice agora, porque eu estou disputando a indicação do partido e a prefeito, tá? Não estou disputando aqui um cargo, segundo cargo, terceiro cargo, não. Eu discuto a questão para que eu me coloquei, que é ser o indicado pelo grupo político do Tabocinha para ser o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Muito obrigado, um bom dia e que Deus nos ajude. Abraço.
Agora 9:49, a gente vai para o intervalo, porque até Fernando falou, logo cedo também o deputado Diogo Moraes, falou a respeito da reunião com Sebastião Oliveira, o secretário de Infraestrutura do Estado, né, para discutir a questão da BR-104. Né? Houve aquela audiência pública, Humberto Costa, o senador Douglas Sintra e também os técnicos do DENIT, né, falaram a respeito da obra e agora, né, o Estado vai dar a sua resposta. Tivemos também o próprio governador Paulo Câmara dizendo que a obra, ela não foi concluída porque o projeto foi mal feito, né, foi o que disse, o que a gente ouviu do próprio Paulo Câmara sobre essa obra, né, a duplicação da BR-104. Então, não foi feita porque o projeto foi mal feito, né, ouviu-se claramente isso aí. Depois do intervalo, eu vou colocar uma matéria com a entrevista. Eu e o Ney, nós conversamos com o Sebastião Oliveira em abril deste ano, na vinda do governador, na vinda do Paulo Câmara, né, toda a comitiva, para o reinício da duplicação da BR-160. E a gente aproveitou aquele momento também para perguntar sobre a BR-104. A gente vai ouvir o que ele disse naquele momento sobre a 104, né, inclusive dando prazo para o reinício da obra. A gente, depois do intervalo, vai ouvir essa entrevista.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Pois é, o WhatsApp ainda está se procurando por aí, né? Nessa questão da mudança, o Jobson Baixa foi lá embaixo, né? Foi lá em cima, né? Voltou no prédio antigo, tá? A gente encontra, né? Olha, não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado com especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. É o Dr. Carlos Antônio Rocha, cândido ortopedista, atendendo agora em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana, ligue 3731-4267 e marque a sua consulta. Diga, Natálio.
E vem me pedir outro WhatsApp que eu te dou mesmo.
Isso? É, né?
Eu dou, que eu tô muito chateado que você não tá lendo aí o que tá passando aqui.
Pois é, a gente tá aguardando aqui. Olha, um abraço ao pessoal de Barra da Cruz, né? Todo o pessoal, dona... o pessoal lá do Seu Cacau, né? O pessoal lá do Seu Cacau, toda a família lá, né? Zefinha de Adão, a Teinha, né? Teinha e Mário, enfim, a família toda, o pessoal de Cachoeira dos Borges. Obrigado a vocês aí, bom dia, viu? A audiência grande.
Deixa eu mandar um abraço.
Também o Eduardo conhecido, Eduardo aí, Cabeleireiro.
Um abraço, Eduardo. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Renato Júnior, que está em Campina Grande ouvindo a gente através.
Abraço, Renato. Um abraço a toda a turma boa do Pará, Renatinho. Porque lá no Pará esse horário é fechado, né?
É um rádio subindo e outro descendo,
né?
E o é nosso... só um rádio, ele sobe e desce.
Cada casa tem um.
Entendi agora.
Subindo ligado e outro descendo ligado.
É, né?
Mandar um abraço aí para toda a turma boa do Pará e dizer que na próxima sexta-feira vai haver uma homenagem aí à bandinha, o forró da Pokémon. Vai
forró de quê? Uma
Pokémon.
O que é Pokémon?
Pokémon é o nome da banda lá.
Tá, mas o que é Pokémon?
Não sei. Não sei o que é, eu sei que é uma homenagem, eu vou ver lá.
Eu sei que você parece um Pokémon.
E o que é um Pokémon?
Tem a sua cara.
Então já sei que é bonito.
É bonito.
Bonito, lindo. Ó, escuta bem, aí é o Coca e toda a pessoal lá estão fazendo uma quadrilha, vai ter uma farra danada, sexta-feira lá no Pará, vizinho à casa do nosso amigo Zuzu, né? Um forrozão da Pokémon e uma quadrilha e tudo isso. Você deve ir lá no Pará, porque está um frio gostoso no Pará, viu?
Tá
um frio.
Se tiver chovendo, chega lá, né? Se não tiver chovendo, né?
Mas como eu fui a semana passada, arrudei lá pelo Congo para chegar no Pará. Mas é assim.
Silvio José, fala em chuva.
Diga.
Ontem choveu 12,5 milímetros aqui em Santa Cruz.
Um abraço, Pablo.
Um abraço, meu amigo Pablo Ricardo.
12 milímetros.
Assessor aí.
Chuva
para
legal, né?
De chuvais.
Vamos se lembrar.
Abraço, Pablo. Obrigado, amigo.
Rapaz. Ferramenta construção ao lado do Bonal.
Já lembrei.
Tudo para
10 horas e 4 minutos, você me deu para lembrar. Então já lembrei.
Você quer saber Jataúba?
Diga.
37 milímetros de Jataúba. Jataúba, 37 milímetros, viu?
Legal.
Jataúba.
37 milímetros. 12 milímetros de Santa Cruz, Jataúba 37. Obrigado. Tem brejo, não?
Pablito.
Tem brejo, Pablito. Tem brejo, tem?
Brejo, 26.
É.
26 milímetros em brejo. Aqui a gente vai. Ei, Pablo aqui.
Pablo, Barra da Cruz, lá em minha caixa. Veio quando, Pablo?
Barra da Cruz, lá no Cinto e Silva. Valeu, Pablo. Um abraço.
10 horas e 4 minutos. Bom, no mês de abril, nós tivemos aqui a visita do governador Paulo Câmara. para assinatura, né, da ordem de serviço para o reinício da duplicação da PE-160. E nós aproveitamos aqui no momento para conversar com o Sebastião Oliveira, para falar sobre a PE, e aproveitamos para falar com ele também sobre a BR. Eu e o Ney Lima, a gente conversou com ele, vamos ouvir o que ele, naquele momento, falou a respeito da BR-104.
Deputado, em relação à BR-104, o questionamento com certeza ele vai passar a ser, acredito que maior a partir de agora, porque além da duplicação da PE-160 haverá um afunilamento antes, por conta desse trecho entre Toritama e Santa Cruz que não foi duplicado ainda. O que é que se tem de informação em relação a isso?
Nós ficamos com um projeto executivo pronto na segunda-feira. Nós estamos planilhando ele, encadernando. Vamos formatar o termo de referência, vamos enviar para o DENIT, porque isso é uma obra delegada, em que 90% dos recursos nós conseguimos com o governo federal e 10% são do governo do estado. Para a execução ser do governo do estado, tem que passar por uma aprovação do DENIT. Nós temos feito reuniões frequentes com o DENIT. Eu estou indo a Brasília na sexta-feira me encontrar com o ministro, e é provável que nós lancemos o edital de licitação desse trecho chamado remanescente da 104, que sai ali antes de Toritama, pega a variante de Toritama, restaura o trecho inicial dessa rodovia e duplica ela até a entrada de Pão de Açúcar, aqui no entroncamento com a entrada de Pão de Açúcar. Então nós devemos estar lançando o edital dessa obra, dessa concorrência, que já tem dinheiro na conta.
O projeto, desde quando o governador Paulo Câmara entrou, nos encomendou isso. Nós fizemos revisão do projeto com as consultoras, que é a Norconsult e a Projetec. Traçamos uma data para ele entregar a atualização desse projeto, que foi 6 de abril, ou seja, a última segunda-feira. Ele entregou, nós estamos formatando e compilando os dados da forma que o DENIT exige. Vamos levar a Brasília para a aprovação do DENIT na próxima semana, e até o final do mês devemos estar lançando o edital de licitação da obra.
Alguma pergunta mais?
Não, com esse lançamento do edital tem todo um prazo, né, para se cumprir. Então, há de se crer que esse ano ainda, que esse ano não mais sairá, né? Quer dizer, só ano que vem é que a gente pode ter, de fato, o reinício da duplicação da BR-104. Seria isso?
Não, Silvio. Perdão, quero dizer que nós estamos fazendo todo esse esforço para aproveitarmos o verão, porque você sabe que rodovia, principalmente movimento de terra, a gente tem que aproveitar o verão, senão a gente perde um ano de trabalho rodoviário. Então nós estamos fazendo esse esforço para lançar o edital até o final de abril, e aí você bota com uma concorrência dessa, corre em 120 dias, né? E vamos ganhar maio, junho, julho, agosto, e devemos estar dando ordem de serviço para as obras começarem em setembro desse ano, para que a gente não possa perder o verão e aproveitar aí. Então eu quero aqui dizer à população que ainda esse ano o governador Paulo Henrique Câmara irá voltar aqui conosco, se Deus quiser e permitir, para darmos ordem de serviço ou em Santa Cruz, ou em Pão de Açúcar, ou em Toritama, dessa outra importante obra, que é a variante de Toritama e a duplicação da BR-104 de Toritama, que é o remanescente, até o entrocamento com Pão de Açúcar. E nessa visita a Brasília, eu já vou tratar também da duplicação do quilômetro zero, que é lá da divisa com a Paraíba, até o quilômetro 19, que é vindo da Paraíba até aqui o entroncamento. Nós estamos tratando isso com o DENIT também na próxima terça-feira.
Secretário, muito obrigado pela entrevista, pela participação, né? Nós vamos continuar acompanhando as movimentações aqui no Canteiro de Obras, e a Rádio Polo FM sempre estará à disposição.
Eu estou à disposição da Rádio Polo FM, toda a nossa equipe, a empresa SPC, a Norconsult, que está fazendo a consultoria da obra aqui, e dizer à população que conto conosco, sejam fiscais dessa obra, que o governo do estado vai dar prioridade máxima a essa importante obra de infraestrutura logística aqui para o Polo de Confecções e para Santa Cruz do Capibari.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom, tá aí. O interessante é isso aí, né? Quer dizer, pelo que a gente ouvia naquele momento, no mês de abril, do Sebastião Oliveira, estava tudo caminhando, né, para a duplicação da PE, da BR-104. Aí, de repente, teve que ser provocado aí, né, dois senadores e o DENIT para explicar o porquê não saía nada, né? o Sebastião Oliveira, pelo que ele falava aí, estava tudo andando, né? Tudo caminhando. Falou que o projeto executivo já estava pronto, né? Tudo caminhando para a obra ser, deixou claro, a obra ser reiniciada no mês de setembro para aproveitar o verão, né? Para passar esse período de chuvas agora, tal. Já a gente ouviu o Paulo Câmara, o governador, né? Dizer que tinha que refazer tudo, que o projeto estava mal feito, não? Fica aquela dúvida, né? Quem é que está falando correto? Quem é que está falando certo? Por isso que o governador falou da novela mexicana, que é mesmo, é, Ralf.
Silvio, o secretário Sebastião Oliveira, ele disse que na segunda-feira, repare que essa entrevista, salvo engano, foi numa sexta-feira. Na segunda-feira estaria pegando o projeto, que estava tudo ok, estava tudo andando. O governador vem aqui abril, maio, junho, julho, aí diz que o projeto foi mal feito, tem que refazer. Aí hoje é que vão lá em Sebastião, não é que ele venha aqui não, é que vão lá em Sebastião Oliveira para saber como é que está esse projeto. Ele diz que teve reuniões, que está tendo reuniões frequentes com o DENIT. Como? Se o DENIT veio aqui para uma audiência pública, disse que o dinheiro estava no Estado e não sabia por que a obra não estava sendo executada. Foi preciso se ter uma audiência com ele. Depois, uma coisa parece que é fato, é que o dinheiro está na conta, todo mundo diz.
É, o próprio Sebastião
também afirma.
Afirmou isso aí.
O próprio
aí,
né? Sebastião Oliveira afirma que o dinheiro está na conta. E aí, o dinheiro está na conta, a obra não sai e o secretário tem a impertulância, me perdoe, de dizer que o povo de Santa Cruz pode contar com ele e que o povo de Santa Cruz seja fiscal dessa obra. De que obra, secretário? Qual é a obra que o povo de Santa Cruz vai fiscalizar? Se o governo que o senhor faz parte, se a pasta que o senhor faz parte, não teve a competência nem de dizer ao povo de Santa Cruz por que é que estava parada a obra. Como é que a gente vai ser fiscal de uma obra? De que obra? Como a gente vai contar com o senhor se o seu discurso não se afina nem com o seu governador? Seu governador diz uma coisa, o senhor diz outra. Então, infelizmente, a nossa situação... E aqui em Pernambuco tem uma história de verão, que eu vou dizer uma coisa. Eu acho que é o verão da propaganda da cerveja, né? Porque aí se for aquela ali, aí pode ser que a obra pare, porque ela está passando. Agora, eu pergunto, num estado como o Rio Grande do Sul, não se faz... Quando é que se faz?
Norte do país.
Hã? O norte do país. O norte do país. Tem uma cidade no norte do país que eu não... É a cidade da chuva, né? Que entre 4 e 5 horas todo dia chove. Quer dizer, nessa obra... Nem Belém do Pará, né? Quer dizer que nessa cidade não se constrói absolutamente nada, porque se chove. Então, essa história de verão é mais uma para dizer assim, é para enganar o povo tão sofrido da terra de Santa Cruz. Nós queríamos mesmo contar com o senhor, Sebastião Oliveira, que hoje o senhor tem uma postura diferente e cumpra, porque ele disse a Silvio José nessa entrevista que em setembro estava começando, Natália. Em setembro, a gente teve uma reunião no fim de junho que se disse, a única coisa que se disse na reunião, primeiro ele não estava, primeiro ele não veio para a reunião, foi convidado para a audiência pública, não estava, não tinha representante do povo, não tinha deputado representando Santa Cruz. Agora, se um dia isso aqui sair, que eu acho muito difícil, vocês vão ver quantos vão estar lá para poder soltar fogos e discursar inaugurando. Mas uma grande parte da população, não toda, mas uma grande parte da população gosta disso. Desde Cícero, na Roma, o governo a pão e circo.
Carlos Lisboa?
Olha, veja bem, a fala do secretário que você colocou...
Sebastião Oliveira.
Do Sebastião Oliveira, ela, no primeiro momento, ela não corresponde aos fatos, né? Ela não corresponde aos fatos. O certo mesmo, dentro dessa discussão toda, teria sido o secretário de Estado ter atendido ao pleito do Fernando Aragão, ou seja, ao convite do Fernando Aragão, e ter vindo para a audiência, porque a partir do momento que estivesse Estado, não é? E governo estadual e governo federal presentes ali na audiência, né, algumas dúvidas e algumas contradições seriam mais fáceis de ser apuradas, seriam mais fáceis de se verificar quem realmente está falando a verdade, ou então quem realmente está faltando mais com a verdade, né? Mas pelo que se coloca, até que alguém me prove o contrário, é, nessa questão particular, o DENIT está com a razão. O DENIT está com a razão. Porque aí se pergunta, onde é que está? Porque, por exemplo, quando você constrói uma obra, né? Então, na medida que a construção dessa obra vai acontecendo, e aí ela tem um convênio com o governo do Estado, governo federal e governo do Estado, então, para a liberação dos recursos, tem que ir se atestando a feitura dessa obra, né? Então, aonde é que estão os atestos dessa obra? Não é? Porque o próprio pessoal do DENIT aqui se reclamou, inclusive, internamente, eu não lembro se no auditório, mas reclamou ao vereador Afrânio, ao prefeito Edson Vieira e aos demais vereadores que estavam lá no gabinete do Afrânio, com relação à falta de repasses, de liberação de recursos em razão dessa situação, porque o DR não cumpria... o DR não cumpria com a sua parte. E aí pergunta-se, aonde é que está o projeto, né? O novo projeto? Onde é que está o edital? Onde é que está a situação de que na próxima semana estamos resolvendo as coisas? Onde é que está, por exemplo, um fato concreto dentro desse contexto que corresponda à fala do secretário de Estado, no sentido de que foi dado ordem de serviço e que as obras serão começadas, serão retomadas em setembro. Então, há uma contradição muito grande, há um desencontro, inclusive, do ponto de vista de fala, não é? Porque uma vez que o governador diz que o projeto foi um projeto mal feito, não é? E que projeto mal feito foi esse, não é? E quem foi que fez esse projeto, não é? Quem foi que fez esse projeto? Quem é que fiscaliza esse projeto? Não é? Quem fiscaliza esse projeto é, obviamente, em primeira mão, o governo do Estado e, comitantemente, também o DENIT. Mas, diante desse samba de crioulo doido todo, o que a gente torce, o que acredito que o povo de Santa Cruz espera e quer e deve continuar cobrando, é que essa situação provocada aí pelo Fernando Aragão, que teve dentro desse contexto o compartilhamento e o abraço da causa por parte do prefeito e por parte dos vereadores também de situação e de oposição, que inclusive estão lá no Recife, que resolva essa questão de uma vez por todas. Daí eu faço aqui as falas do pífio senador da República, Natália Arruda, o Humberto Costa, que seja resolvido, que seja pelo governo do Estado ou pelo governo federal, mas que seja resolvido, porque o povo de Santa Cruz e da microrregião precisa dessa obra.
Leone Souza.
Olha, Silvio, hoje a gente relembrando a entrevista do deputado federal, licenciado secretário Sebastião Oliveira, nos faz viajar no tempo, pela fala dele, no mês de abril aqui, e nos faz pensar que hoje o prefeito Fernando Aragão e toda a comitiva estará hoje na cidade do Recife recebendo do Sebastião Oliveira uma indicação, uma informação de quando será assinada a ordem de serviço. Porque, pelo que ele falou, agora, setembro próximo, seria, no mais tardar setembro, seria já assinado a ordem de serviço. Iriam escolher, seria Santa Cruz, Pão de Açúcar ou Toritama, o local para dar essa ordem de serviço, pela fala do secretário no mês de abril. Mas aí a gente vê as contradições. Em abril, o secretário falou isso, que provavelmente agora, em setembro, já seria dada a ordem de serviço. E aí, recentemente, a gente viu o governador aqui em nossa cidade dizer que esse projeto era mal feito, por isso que estava paralisado e que isso era uma novela mexicana e tinha que tentar se resolver essa novela mexicana. Depois, a gente vê desculpas que paralisou porque teve problema com a Delta, Delta para lá, Delta para cá, parou. Depois, o próprio secretário disse ainda na sua fala que teria que agir o mais rápido possível, porque nós teríamos que aproveitar o verão. Tem que aproveitar o verão, né? Países em outro mundo constroem pontes, constroem viadutos, túnel dentro do mar, na água. Em Santa Cruz aqui, né? A ponte Rio-Niterói foi construída onde? Secaram lá para poder construir. Aí aqui não pode fazer o asfalto não, porque chove. Né? Porque chove muito a nossa região, constantemente, né? Constantemente a chuva é muito grande em nossa região, aí tem que se aproveitar o período de estiagem. Ora, aproveitar o período de estiagem em nossa região é constante, porque o período de estiagem nosso é prolongado, é enorme.
né? A gente não tem um período chuvoso, não. O secretário deve estar também mal informado. Ele deve se informar com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Estado, saber que a nossa região não é tão chuvosa, né? Então, podia pedir informação a Pablo, né?
Que
a nossa região não é tão chuvosa. Pablo é o
que é do Arrocha,
diretor, também, né? O diretor de meio ambiente do município. A gente lamenta, de fato, Silvio, porque a forma como é tratado, ora, é tratado com muita mentira, com muita enganação. E a gente vê, porque esse tempo todo parado, se não fosse o vereador Fernando Aragão ter ido em busca dessas verdades, de provocar essa audiência, talvez até hoje a gente estaria botando a culpa, sabe em quem, Ralf? No governo federal, na presidente Dilma. Porque talvez ela só tivesse mandado dinheiro para Caruaru e esqueceu o restante da BR. Mas foi dito com a própria fala do secretário que esse dinheiro já está em conta. O secretário falou isso em abril, quando foi agora, no mês de junho, dito pelo senador Humberto Costa, Douglas Sintra, o DENIT, é que já existe realmente esse dinheiro na conta do Estado, na conta do governo do Estado. Ora, se esse dinheiro está aí, você imagine, esse dinheiro está na, já existe dinheiro na conta do governo do Estado e a BR está paralisada há 5, 6 anos. Imagine se não tivesse um centavo. Com dinheiro em caixa, a obra não sai? Imagine se ela tivesse paralisada. Então, o que precisa de fato é que o governo tenha responsabilidade. Fale com seriedade às pessoas. Parem de enganar, porque o povo não aguenta mais ser enganado. E o que, na verdade, a gente vê constantemente é uma grande enganação. Mas vamos torcer, pedir a Deus que essa reunião que está acontecendo agora na cidade do Recife seja produtiva e que os envolvidos tenham a postura que o povo espera, de cobrar, de reivindicar, de realmente bater na mesa e dizer, eu quero. Eu quero, sabe por quê? Porque a nossa região não deve favor a político nenhum. Os políticos é que devem muito a esse povo.
Natália Ruda.
Olha, é interessante, rapaz, dizer que é por causa da chuva. Verão, vamos falar, nós fica doido com aquela da Itaipava. Olha, por causa da chuva, aqui chove, mas chove, né? O rio aí, Capibari, faz poucos dias que botou uma enchente de canto a canto. Não é? Rapaz, isso é uma vergonha, uma falta de respeito ao povo de Santa Cruz. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que ia acontecer, Ralf? Eles estavam sustentando, isso é a minha opinião, esse recurso para começar a obra no ano que vem, porque é o ano eleitoreiro, Ralf. Era, ele estava ali caladinho com dinheiro federal, né? Federal, que está em Pernambuco, aí chegava no ano que vem... O senhor Paulo Câmara, o pobre, rapaz, o Sebastião Oliveira sabe mais que ele, né? Porque ele foi falar na novela mexicana. Olha, a diferença da bexiga, né, rapaz? O caba tá lá com não sei quantos milhões para fazer essa rodovia, guardado a esse tempo todinho. Será que tá guardado mesmo esse dinheiro, rapaz? Eu quero te dizer, Leone, eu tenho certeza absoluta como estavam segurando isso para começar para o ano que era para as eleições. Os cabas chegam lá e dizem, oh, arranjei a BR, ah, oh, nós estamos fazendo e para o palanque. Porque para o palanque dizer mais besteira, como se dizia, é muito difícil, viu, Ralf? Pois não.
Eu queria que os nossos representantes que foram hoje a Recife trouxessem qual o valor que está disponível lá. Porque até agora só se diz que o dinheiro está disponível. Mas qual é quanto é esse dinheiro? Né? Opa, o dinheiro dá para terminar a obra? Não dá? Então era interessante.
Até para poder cobrar também, se o dinheiro não for suficiente, os representantes da nossa região, deputados votados aqui nessa cidade, coloquem também o complemento de suas emendas de recursos para destinar o complemento dessa obra.
Leone, mas Ralf, eu vou logo dizer a vocês, se esse dinheiro não tivesse lá completo, ele já tinha dito, tá faltando um pedaço do dinheiro. É dinheiro de Pernambuco é azul e o quê? Que
diz azul e branco, azul e branco.
Né? Aí tava lá vermelho, não sei o quê, encarnado. Tava lá e dizendo que tava faltando. Verdade. Mas se não estão dizendo que está faltando, é porque o dinheiro tá lá há muito tempo e estava esperando, com certeza, Silvio José. para lançar essa obra no ano que vem, para se ganhar eleição em Toritama. Lá tem um prefeito bom da bexiga, viu? Ele é o prefeito bom da gota. Aí o de Itacoatinga, Santa Cruz do Capibaribe, essa região. Ah, nós estamos, não falava-se no governo federal. Ainda bem que Fernando pegou o senador Humberto Costa pelo cinturão, o fundo da calça, e trouxe para Santa Cruz do Capibaribe. Porque senão ele também tinha vindão, viu? Também ele não tinha vindo não, porque o cara com um montante desse de dinheiro lá, com a obra para sair, o cabo que precisa de voto. E não sabia disso também,
ele,
rapaz.
Ele disse um dia numa entrevista assim, que não sabia nem que a obra estava parada.
Pois é, não sabia.
Bom, 10 horas e 24 minutos. 10 e 24, Senado, final do programa. Tchau, tchau, tchau para você. Tchau, amanhã, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.